Minhas amigas e meus amigos, bem-vindos ao canal da Cachaça. É muito bom estar com vocês aqui novamente. Sou Jairo Martins, o cachacista, sommelier da cachaça, também sou professor, autor, consultor, conferencista no segmento de bebidas espirituosas, ou seja, destiladas, com ênfase na cachaça, tanto no Brasil como no exterior. Já falamos muito sobre os aspectos históricos envolvendo a cachaça e a caipirinha, mas de forma recorrente, muitos têm me perguntado sobre a evolução dos destilados em geral. Os princípios, a história, as personagens, as tecnologias e também as categorias de destilados. Assim, vamos dedicar o podcast de hoje à história dos destilados. Espero que gostem. Vamos lá. Então, nós queremos, até para seguir uma sequência lógica, né, falar um pouco sobre o processo de destilação, quais os personagens envolvidos nesse processo da destilação, as tecnologias desenvolvidas até agora, falar um pouco do mapa mundo dos destilados, onde estão os destilados mais conhecidos do mundo, falar sobre as categorias, ou seja, a origem dos destilados, a matéria-prima, e no final vamos falar da cachaça, uma pincelada muito rápida, que é o grande destilado do Brasil, né? Então, o primeiro ponto que eu gostaria de esclarecer para vocês é exatamente o que é a destilação propriamente dita. Na realidade, a destilação é um processo físico que permite a separação por evaporação e posterior condensação de misturas líquidas de diferentes pontos de ebulição. Então, é isso que se submete o processo de destilação para gerar um destilado, gerar uma bebida destilada, né? E o princípio da destilação é isso, é um equipamento simples, né? Quando nós dissemos que temos o balão de destilação, onde se coloca o mosto já fermentado, né? Ou seja, já transformado o açúcar em álcool, depois é aquecido, passa por um termômetro para medir a temperatura, né, do vapor que sai, e depois ele passa, né, por um condensador com entrada de água fria exatamente para ver a condensação e aí sai o destilado. Quer dizer, todo o princípio da destilação é isso. Seja uma destilação de um medicamento, seja utilizada para um perfume e seja utilizado para uma bebida destilada. E só para ter uma ideia, né, em termos das temperaturas de ebulição que faz a separação, eu posso dizer que o primeiro a sair, na realidade, é o aldeído acético, por isso que é importante ter cuidado com isso. Depois, em segundo lugar, nós temos o metanol com a temperatura de ebulição de um pouco mais de 60 graus. Depois, o acetato de etila, o etanol, que está em torno de 78,4 graus centígrados, e a água 100 graus centígrados. Então, é importante que vocês saibam disso, porque no processo de destilação, por isso que é um processo crítico, eu preciso de ter cuidado com essas destilações que acontecem no início, onde pode ter contaminantes no destilado, né? Portanto, é importante que isso seja bastante criterioso, tenha um critério para fazer essas separações, né? E os tipos de destiladores, na realidade, nós temos os alambiques, que podem ser utilizados tanto na destilação de bebidas, como de perfumes e medicamentos, como eu já falei. Temos a destilação simples, né, que é possível, a bidestilação e a multidestilação. Por outro lado, dependendo da escala de produção, a escala de média a grande, eu tenho as torres ou coluna de destilação, que aí é uma destilação contínua, né? Então é importante saber que, dependendo da escala do que eu vou destilar, eu posso utilizar esses dois tipos de equipamento, né? Seja o alambique, propriamente dito, para pequena, média escala, e a coluna de destilação para média e grande escala. Então, que personagens estavam envolvidos, que cientista? Na realidade, a destilação, né, que, como eu disse, ela é um processo físico, mas que passa, né, antes pela fermentação, que é um processo químico, né? Então, é importante até saber como é que isso se deu na linha do tempo, né? Claro que durante a pré-história nós não tínhamos praticamente nada. A gente pode dizer que a história da destilação, ela veio exatamente no período da história, né? Iniciando com Hipócrates, né? Que fez o tratado dos fluidos, depois o próprio Aristóteles, né, que desenvolveu o processo de destilação da água do mar para dessalinizar. É importante saber que isso é um processo antigo, né? Depois veio Cícero, né, no ano 103 a.C., né, que descreveu um processo de produzir licor de rosas. Depois teve um marco muito importante, né, que aí foi a partir daí que começou-se a se pensar na denominação de álcool. Foi exatamente o tratado feito pelo Plínio, o Velho, no ano 60, né, depois de Cristo. Depois nós tivemos a primeira destilação de álcool em alambique. Depois veio Avicena, que descreveu o alambique. Isso já estamos falando, né, no ano 1100 depois de Cristo. Aí depois veio a destilação da aqua vitae, o Paracelso, né, que é uma figura bastante conhecida, né, de 1530, onde ele usou pela primeira vez a palavra álcool. E depois entrou exatamente a destilação, né, o desenvolvimento de equipamentos, né, ou seja, antes tudo usava o alambique propriamente dito, e depois disso, em 1831, o Enéas Coffey, lá na Irlanda, desenvolveu a coluna de destilação. Isso já é uma evolução da tecnologia do alambique. E muito importante, que foi um divisor de água, quem conseguiu explicar o processo da fermentação foi o Pasteur, em 1876. Então, essas figuras que eu mostrei para vocês e falei, citei, foi exatamente os protagonistas, né, de todo esse processo de destilação, que é muito importante conhecer. Mas tudo aconteceu nessa fase da história, ou seja, na pré-história pouco se falava disso, né? E depois temos a evolução tecnológica, né? Quer dizer, qual é a tecnologia utilizada, né? 4000 a.C. no Egito se descobriu, né, vestígios, né, de álcool em ânforas de cerveja, né? Então ali já acontecia um processo de fermentação que transformava o açúcar ou o amido em álcool. Depois foram encontrados no Iraque também alguns alambiques ancestrais no ano 3500 a.C. Depois os árabes, no ano 3000 a.C., registraram o processo de destilação, isso documentado. Depois a China, Egito e Índia começaram a fabricação de cosméticos, onde já começava, né, a fabricação de perfumes. Na Grécia, no ano 400 a.C., né, havia o processo de tirar a essência das flores e plantas. E no ano 800, na Arábia, foi desenvolvido o alambique, hoje conhecido como pot still, né, essa tecnologia de pot still. No ano 1888, na Península Ibérica, foi desenvolvido o alambique de barro, tanto que, se considerarmos tanto em Portugal como Espanha, para produzir a bagaceira, o orujo, no início, se utilizava alambiques de barro. E houve, em 1650, na França, exatamente um alambique, né, charentais, que tem a característica diferente para produzir o conhaque, e até hoje isso é utilizado, né? E depois, como eu já tinha falado, em 1831, na Irlanda, né, o Enéas Coffey desenvolveu a coluna de destilação. Então, vocês podem ver, né, que toda essa história, né, ela começou exatamente com a utilização do metal, né, para fazer os alambiques, depois passou-se pelo alambique de barro e chegando até a coluna de destilação. Mas tudo aconteceu praticamente no período da história, ou seja, não há vestígios de que algo tenha acontecido no período da pré-história, né? E, na realidade, aquele processo que nós falamos, né, quer dizer, do alambique, é exatamente, eu tenho a caldeira, onde se coloca o mosto já fermentado, com a transformação, ou seja, do açúcar em álcool, e depois acontece através de aquecimento, né, exatamente essa separação, né, de vapores de álcool diferente. Depois é passado pela uma serpentina de refrigeração até chegar no destilado. Quer dizer, o princípio é mesmo o mesmo e não muda, né? É bastante utilizado o alambique de cobre, né? Isso no mundo inteiro, não é uma tecnologia que não esteja dominada aqui no Brasil, é bem conhecido, nós temos bons fabricantes de alambique, ou seja, não dependemos de tecnologia do exterior. E também na coluna destilação, né, que tem um processo. Na realidade, né, uma vez o próprio professor André Alcade, da Esalq, ele deu uma explicação muito interessante. Ele disse que a coluna é como se fosse uma série de pequenos alambiques superpostos. Então, como existe esse processo de destilação em sequência, é como se o destilado sair, ele tem menos coeficiente de congêneres, né? Ou seja, é um destilado, eu digo, mais simples em termos de complexidade sensorial. Mas é interessante essa associação que o professor André fez, exatamente falando que a coluna é uma série de alambiques superpostos, né? E isso até esclarece. E a coluna de destilação é utilizada quando eu tenho que produzir uma grande quantidade de destilado, né? Então, hoje, através, né, desse processo de destilação, ele se tornou conhecido no mundo inteiro, principalmente na época das grandes navegações, quando, para segurar marinheiros, né, nas embarcações por 60, 90 dias, era preferível dar alguma bebida alcoólica. Só que a cerveja estragava, o vinho estragava e o destilado tinha um valor comercial muito grande, né? E foi a partir daí que o mundo inteiro praticamente começou a destilar, seja plantas, seja cereais, né? E podemos classificar essa categoria de destilados. Por exemplo, nós temos muitos destilados de uva, né? O araque, o armanhaque, o conhaque, o pisco, né? Depois tem alguns feitos de bagaço de uva, que é a aguardente velha, a bagaceira portuguesa, a grapa italiana, o marque francês, o orujo da Península Ibérica também, da Espanha, né? O treste na Alemanha. Depois temos de cana-de-açúcar, não estamos sozinhos, não é apenas a cachaça, né, que é um destilado de cana-de-açúcar. Nós temos, por exemplo, aqui na América do Sul, a aguardiente, né? Nós temos o araque também, a cana, a canha paraguaia, o grog cabo-verdiano, puntas do Equador, o rum também, né? E o tafiá no Caribe, né? Que antes era um nome que denominava o rum. Depois tem alguns de cereais e grãos, né? O aquavite, o próprio bourbon, o corne francês, o maltai chinês, o soju da Coreia, o chochu japonês, a vodka e o uísque, né? Temos alguns de frutas, né? O calvados francês, o eau de vie, também francês, o fene da Índia, né? O kirschwasser da Alemanha, né? A medronheira portuguesa, o obstl também da Alemanha e da Áustria, né? Slivovitz dos países que antes pertencia, quer dizer, à Iugoslávia, a Travaritsa também. E temos outros destilados, né? Como o absinto, a bacanora, lá do México, o Enzian alemão, que é feito exatamente de uma raiz de uma flor, Enzian dos Alpes, o gin, né, o li francês, né, o mezcal mexicano, o ouzo grego, né, os pastis francês também, o pacharán espanhol, a raicilla, né, do México, o sotol também, a tequila e a tequila nossa, né, que é feita de mandioca, que é uma bebida brasileira. Ou seja, é possível se produzir destilados, né, com vários tipos, né, de matéria-prima. Né? E agora, para nomear, quando é que esses destilados foram surgindo, né, esse destilado do país? Então, usa registro histórico, é muito difícil, né, nós conseguimos documentação de tudo, mas alguns deles ficaram muito grandes. E pode ter certeza que esse desenvolvimento maior aconteceu exatamente no início das grandes navegações. Então, eu posso dizer que o que definiu realmente o surgimento dos destilados no mundo foi a tomada de Constantinopla pelos turcos. Exatamente fez com que os portugueses e os espanhóis começassem as grandes navegações. Alguns registros que nós temos do Japão, por exemplo, em 1313, é o primeiro registro do chochu, um destilado feito de arroz. Não vamos confundir com saquê, que saquê não é destilado. Saquê é um fermentado, é como se fosse um vinho de arroz. É como se pegasse o vinho do arroz, se destilasse e saísse o chochu. Depois, 1386, a vodka. 1451, fala-se da grapa italiana. Depois, o uísque em torno de 1494. Vocês podem ver, através dessas datas que eu tenho citado, que foi tudo em torno de 1500, né? Ou seja, o grande auge das navegações. A cachaça em 1516, Depois nós tivemos o gin em 1550, tequila 1595, próprio conhaque francês 1650, o rum, né, que como já dissemos no capítulo, né, no episódio da história, que ele é filho da cachaça, foi 1655, um ano depois dos holandeses expulsos de Pernambuco chegarem ao Caribe, e o absinto, que é de 1769. Então vocês podem ver que praticamente esses destilados começaram a ser utilizados, né, e produzidos em escala exatamente a partir da Idade Média e passando para a Idade Moderna até chegar à Idade Contemporânea de hoje. Chegando na cachaça, uma das características históricas muito interessantes é que a cachaça é o primeiro destilado das Américas, vindo antes do pisco, do tequila e do rum. De 1655 e também antes do bourbon americano, né? Que foi de 700, né? De cana-de-açúcar é importante apresentar para vocês que nós temos vários, como eu já falei, já citei alguns, mas agora eu tenho com mais detalhes: aguardente de cana do Brasil, aguardiente, né, que é da República Dominicana, Colômbia, Equador e Nicarágua, próprio arak da Indonésia, o base das Filipinas, que é tudo feito de cana, a cachaça do Brasil, Angola e Moçambique, produzia também um destilado chamado cana, o Paraguai tem a canha paraguaia, o México a charanda, no Uruguai tem exatamente uma bebida chamada espinilar, também é feito de cana, o grog de Cabo Verde, o guaro da Costa Rica também, o México também produz um destilado chamado rabaneiro, a Argentina também tem o legue, né, também feito de canas, o Equador tem o Puntas. E na América Central, Caribe, Áustria, né, o próprio Egito, Filipinas, Java, Madagascar produz o rum, né, e o tafiá no Caribe, que era o nome antes dado ao rum. E a cachaça, como vocês sabem, é a denominação típica do Brasil, tanto que de um destilado produzido da cana-de-açúcar, né, entre 38% e 48%, né, ou seja, também é o fruto desse processo da destilação do mosto fermentado da cana-de-açúcar. Ou seja, nós estamos com a cachaça presente no mapa mundo dos destilados, né? Hoje, como vocês sabem, o Brasil é uma indicação geográfica da cachaça, ou seja, para ter o nome de cachaça tem que ser produzido aqui no Brasil. Isso faz com que tenhamos muitas responsabilidades com relação à qualidade e segurança alimentar, né? Hoje, como eu disse, o Brasil é uma indicação geográfica e nós temos também algumas indicações de procedência, né, que é Salinas e Minas, a Bahia na Bahia, próprio Paraty, e agora está em processo de certificação a indicação de procedência do circuito das águas, né? E então, com isso, né, eu espero ter dado um panorama desse surgimento dos destilados no mundo. Chegamos ao final desse episódio, que demos uma pincelada, né, na história dos destilados. Eu espero ter atendido às expectativas dos nossos ouvintes. Compartilhe com seus amigos e com aqueles do seu círculo de relacionamento. Estamos presentes em todas as plataformas de áudio. Esperamos você no próximo episódio para conhecer um pouco mais sobre o mais brasileiro dos prazeres, a nossa cachaça. O Canal da Cachaça é uma realização da Numi, CA Produções e da Som SA. Até o próximo episódio. Espero vocês.